Na abertura do ano legislativo, Renan Calheiros defende votação das reformas tributária e política.
E Congresso Nacional deve votar amanhã o orçamento de 2013.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O ano legislativo teve início oficialmente hoje e no discurso de abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, disse que a votação das reformas tributária e política são essenciais para o país. A reportagem é de Maurício de Santi.
A sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos teve início com a execução do hino nacional. Logo depois, foram lidas as mensagens encaminhadas ao Congresso Nacional pela Presidência da República e pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Renan Calheiros, falou na sequência e destacou os temas que considera importantes para o país.
Além da questão federativa envolvendo o fundo de participação, o indexador das dívidas públicas, o ICMS e a partilha dos royalties, o Congresso deve ao país duas reformas que podem garantir nosso futuro e assento entre as grandes nações. Me refiro à reforma tributária e à reforma política. Temas sempre tão candentes e que mais do que nunca merecem prioridade absoluta.
Renan Calheiros reconheceu que mudar o sistema tributário e o político não é tarefa fácil, mas ele ressaltou que o Congresso Nacional vai conseguir enfrentar o desafio de forma serena. O presidente do Senado destacou também leis importantes que foram aprovadas recentemente pelo Legislativo, como a lei da ficha limpa e a medida provisória que possibilitou a redução da conta de luz. E lembrou que o principal desafio do governo é manter o poder de compra do trabalhador.
Entendo que o principal desafio é manter o nível de emprego e renda que tem sustentado o consumo interno. Este é o dado macroeconômico realmente importante e que o cidadão compreende no seu cotidiano.
Renan Calheiros anunciou que vai se reunir com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, para tratar de três assuntos que, segundo ele, incomodam o Legislativo: o excesso de medidas provisórias, o cumprimento pelo Executivo do orçamento aprovado por deputados e senadores e os vetos presidenciais. Renan Calheiros terminou seu discurso afirmando que democracia não é apenas garantir o direito ao voto ou o direito de ir e vir.
É também igualdade de oportunidades e justiça social. O Congresso, que resgatou estes valores, empenhará suas melhores energias no intuito de conquistar a almejada democracia social.
Essa é a terceira sessão legislativa da 54ª legislatura.
O governo vai continuar a reduzir impostos para estimular a economia. O anúncio é da presidente da República, Dilma Rousseff, na mensagem enviada ao Congresso Nacional na reabertura dos trabalhos legislativos. Repórter Larissa Bortoni.
Na mensagem lida pelo primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Márcio Bittar, do PSDB do Acre, a presidente Dilma Rousseff fez um amplo balanço dos programas governamentais nas mais diversas áreas. Explicou que, apesar da crise econômica mundial, o Brasil tem vencido o desemprego. Segundo a mensagem da presidente, em 2012, 1.300.000 novos postos de trabalho foram criados. A proposta do governo é manter a política de redução de impostos para estimular a economia.
A política de desoneração terá continuidade em 2013, como parte de nosso compromisso com a redução e a racionalização da carga tributária e como instrumento, sempre que necessário, para estimular a demanda e a produção.
Na mensagem que foi lida pelo deputado Márcio Bittar, a presidente Dilma Rousseff também enfatizou a parceria entre os poderes executivo e legislativo para a implantação das políticas públicas, que tem ajudado o Brasil a crescer e se tornar mais justo.
Nesse momento em que a atividade política é tão vilipendiada, faço questão de registrar nesta mensagem o meu sincero reconhecimento ao imprescindível papel do Congresso Nacional na construção de um Brasil mais democrático, justo e soberano.
A mensagem da presidente Dilma Rousseff trouxe ainda um balanço das ações nas áreas sociais, de educação, saúde, segurança e relações internacionais.
E o orçamento de 2013 deve ser votado amanhã pelo Congresso Nacional. O acordo para a votação na volta do recesso foi feito no final de 2012. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, relator do Orçamento Geral da União de 2013, acredita que a votação da proposta vai acontecer dentro das condições firmadas pelos partidos no final de 2012. Na ocasião, um impasse na análise dos vetos presidenciais prejudicou a apreciação da matéria. Uma exigência por parte do Supremo Tribunal Federal previa a votação cronológica de mais de 3 mil vetos presidenciais pelo Congresso Nacional. No entendimento dos presidentes do Senado e da Câmara, a decisão impedia a realização de novas sessões do Congresso, mesmo que fosse para a votação do orçamento. Romero Jucá lembrou que a retomada do crescimento da economia brasileira depende da aprovação da proposta.
É muito importante que esse orçamento possa ser votado rapidamente, porque é ele que define, inclusive, os investimentos do setor público no país. É uma peça extremamente fundamental para a retomada do crescimento do Brasil, para a geração de empregos, e eu espero que os partidos, inclusive de oposição, que fizeram o acordo para nós votarmos no início do ano, possam cumprir esse acordo e aprovar o orçamento, que é, como eu disse, uma peça primordial para atender a sociedade brasileira.
Sem aprovação do orçamento pelo Congresso Nacional, o governo federal e as empresas estatais ficam impedidos de aplicar dinheiro em novas obras e só podem fazer pagamentos obrigatórios. O reajuste do salário mínimo e o aumento dos servidores públicos federais foram garantidos em janeiro por meio de uma medida provisória.
O Senado pode retomar a discussão sobre o financiamento público de campanhas eleitorais. A proposta, que fez parte da reforma política aprovada pelo Senado em 2012, está pronta para ser votada em plenário. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta determina que a disputa eleitoral conte apenas com recursos públicos. Nos anos de eleições, o Tribunal Superior Eleitoral receberia dos cofres públicos R$ 7,00 por eleitor e repassaria o valor arrecadado aos partidos. Com cerca de 141 milhões de eleitores cadastrados atualmente no país, a soma chegaria a quase R$ 1 bilhão. A matéria dividiu a opinião dos parlamentares, tanto que chegou a ser declarada rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça, mas teve seu resultado revisto um mês depois. O presidente da comissão, o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, explicou que a votação foi tumultuada, mas que o resultado correto foi a aprovação.
Houve um empate da matéria de 9 a 9 e essa presidência assume a responsabilidade de ter dado o voto de Minerva favorável à matéria, a favor do financiamento público de campanha. Não tem chincana, não tem mudança de voto. É bom deixar bem claro para a opinião pública brasileira de que a matéria foi aprovada nessa comissão.
Com a aprovação na CCJ, o projeto poderia seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Mas o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, que havia votado contra o financiamento público de campanhas, apresentou recurso para que o projeto fosse analisado no plenário.
Creio que é uma matéria que está no centro do debate político do Congresso Nacional e que, portanto, o local onde ela deve ser decidida é o plenário do Senado. E com esse objetivo, colher assinaturas para levá-la ao conhecimento e à deliberação de toda a Casa.
O senador argumentou que o financiamento público não impediria a corrupção e o Caixa 2, que, na opinião dele, devem ser combatidos por meio da fiscalização.
O Senado Federal deve concluir a votação do Estatuto da Juventude. A proposta estabelece políticas específicas para pessoas com idade entre 15 e 29 anos. A repórter Patrícia Novaes tem os detalhes.
O Estatuto da Juventude estabelece uma série de princípios e políticas públicas para atender as pessoas na faixa entre 15 e 29 anos. O relatório do senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, garante, entre outras coisas, a reserva de 2 assentos grátis por ônibus nas viagens interestaduais e o pagamento de meia entrada em eventos culturais e esportivos para estudantes e jovens carentes. O Estatuto da Juventude também prioriza a educação com ampliação de programas de acesso à universidade e de bolsas de estudos em faculdades particulares e incentiva o primeiro emprego por meio de parcerias com o setor produtivo. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, relator da matéria na Comissão de Assuntos Sociais, disse que fará o possível para que a proposta seja aprovada esse ano.
É uma lei importantíssima, uma das mais importantes que o Congresso há de apreciar e tenho certeza em que 2013 o Estatuto tem que ser aprovado. Aprovado em 2013.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Gesiel Carvalho. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.